PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast. Hoje, edição 271. Ah, é só um número, não importa. O que importa é que nós estamos aqui com mais uma edição do programa PoeiraCast. Eu, Ricardo Alpendre, com o Bolha nos meus braços. Daqui a pouco ele vai ser passado para o Bento Araújo, também para o Sérgio Alpendre e também para o José Damiano. Quando a gente vai falar sobre música, hoje nosso assunto é logotipos de bandas, várias situações em que eles aparecem, deixam de aparecer, são mudados, enfim, é um assunto muito legal, a gente adora, quem gosta de disco, gosta de falar sobre logotipo de banda também, né? O assunto eventualmente vem à tona. Mas antes, PoeiraCast recomenda, a gente vai falar sobre alguma coisa que anda ouvindo ou experimentando.
Vamos. Bom, lá. Posso começar? Eu nunca começo, hoje eu vou começar então, Cadinho.
Bolha com você.
Eu tô ouvindo uma coletânea do selo Strut Records, que é um selo que eu gosto bastante, que é a coletânea... A gente até ouviu junto já, Cadinho, num dia que você veio aqui, a gente trabalhando, a gente tava ouvindo, que é a Soul Sock Sega.
Desculpa, eu tossi em cima de você.
Bom, a coletânea se chama Soul Sock Sega. É, são sobre bandas da Ilha Maurício, das Ilhas Maurício.
Nossa. Dos nossos mentores, né?
Nossos mentores, né, Cadinho? Dos DJs e tal. Então, ótimo. Eu acho barato isso, cara. Eu gosto dessa onda de descobrir bandas de locais exóticos, inusitados, assim. Locais que a gente nem imaginava que existia uma cena, né? E você vai ouvir, vai resgatar e existia. Então, são essa coletânea específica, são sobre bandas e artistas dos anos 70. Que fazia um rock cheio de funk, cheio de soul, de rock psicodélico até, influência, né, nas Ilhas Maurício. Muito interessante, e acabou de sair agora pela essa gravadora Strut Records, que já tinha revisitado a cena peruana, que a gente já falou aqui no programa. É. Então é isso que eu indico, quem quiser buscar nomes e bandas fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, eu acho bacana dar uma visitada no site da Strut Records.
Vamos ver se a gente encontra os logotipos dessas bandas das Ilhas Maurício.
Ilhas Maurício. Quem vai agora? José Damiano.
É uma banda norueguesa chamada The Dream. Eles lançaram um disco em 66 chamado Get a Dream.
Maravilhoso, eu conheço. Adoro esse disco, José.
Ah, é legal, pô.
Adoro.
É legal que você conhece, porque tem um guitarrista fantástico, né? A música até chamada Hey Jimmy, que ele fez pro Jimmy Hendrix. Tem uma faixa longa. É que eu sou ruim para guardar nome, tô sem... podendo consultar agora, mas ela tem essa... tem viagens de guitarras e tem algumas canções que lembram até The Rascals, alguma coisa meio Booker T. A banda é bem variada, assim, as canções são bem variadas, né? E o que chama muita atenção é o guitarrista, a capacidade de criatividade do guitarrista. Um disco de 66, até consta que eles deram esse disco autografado com o Jimi Hendrix, sabe, quando o Jimi Hendrix esteve na Noruega e tal, porque eles eram muito fãs do Jimi Hendrix, mas é um som psicodélico com um pouco de aquele groove dos The Rascals, Young Rascals e tal. É um disco muito interessante, chama Get Dream, o disco, a banda é The Dream, é norueguesa.
Mascotinho. É, eu tava vendo, aliás, o filme A Morte Transparente, que é um filme de 78, do brasileiro, do diretor argentino Carlos Hugo Christensen. Filme legal, filme bem legal. Você tá tirando foto?
De você com o nosso mascote.
E nesse filme, que é de 78, né, então toca um monte de música de 77 ali e tal. E toca aquela música Runaway, Lolita Holloway, não sei se... que é um hit, ela tocava com... ela, na verdade, essa música é do Soul Soul Orchestra, né? Ah, que não, tinha ligação ali com The Sound of Philadelphia e tal. E quem canta é a Lolita Holloway. E, putz, é muito legal, né? Eu lembrei da versão do New Yorkan Soul dos anos 90, que fez grande sucesso também. Foi, na verdade, a primeira vez que eu ouvi a música. Então, enfim, tava ouvindo essa música e algumas coisas da Soul Soul Orchestra aí da Lolita Holloway, que era uma É, cantora gospel que depois fez discos dentro da disco music, né? Lá no meados dos anos 70.
Falta o Cadinho, né?
Só eu?
Cadinho.
Estou aqui ouvindo, reouvindo, na verdade, refazendo, a minha relação amorosa com um álbum lançado em 1984, uma coletânea do selo Big Beat. Gosta do selo Big Beat, Bethel?
Gosto, cara.
Big Beat.
Gosto.
Lembra do selo?
Não,
Big Beat?
Opa.
Big Beat. Big Beat. Que inclusive é o selo que lançou aquele box maravilhoso dos Zombies. Olha, até, mano, ele tem um motivo para gostar do
Zombie
selo
Heaven. Big Beat,
Zombie Heaven.
Maravilhoso.
O disco Rockabilly Psychosis and the Garage Disease, ou seja, a psicose do rockabilly e a doença da garagem. É uma coletânea com bandas antigas, artistas antigos e até então novos também, que faziam desde o rock and roll original do final dos anos 50, mais primal e absurdamente tosco, como é o caso do Hazel Atkins, que gravou a hoje clássica She Said, né, que até foi regravada pelos Cramps, até bandas que na época eram recentes, como The Gun Club, do King, do esqueci se era do Kid Congo Powers, acho que era, The Geezers, The Stingrays, Iguana Bats e The Meteors, né, bandas então, no momento, novas, que faziam um estilo que ficou conhecido como Psychobilly. Estavam entre as melhores bandas do gênero, assim. Então, a coletânea é muito legal, foi relançada em CD depois pela mesma Big Beat em 89, com um tracklist um pouco diferente. Um disco assim que se transformou numa referência do estilo, assim, da transição do garage rock dos anos 60 pro Psychobilly dos anos 80. Tem até os Cramps tocando junto, fazendo os Cramps como backing band do Jimmy Dickinson, o grande Jimmy Dickinson de Memphis, Tennessee.
Sou fã desse
fazendo uma cover de Red Headed Woman do Sonny Burgess, uma música, uma versão realmente insana, para uma música que originalmente já era insana, né? Porque o Sonny Burgess era um dos mais doidos da cena rock and roll original. E vale muito a pena, Rockabilly Psychosis and the Garage Disease. Um disco facilmente encontrável aí na internet, não tão facilmente encontrável em LP ou CD, né? Mas dando uma procura aí, deve ter, imagino que tenha nos Spotify da vida. Ou não, talvez não, aí tenha que procurar em blogs pra baixar, sei lá. Mas é um disco que vale muito a pena. E intervalinho para virmos falando dos logotipos das bandas. Aliás, a capa do Rockabilly Psychosis, que eu acabei de falar, ela tem vários logotipos, né, das bandas que tem no disco.
Tipo o SP Metal, né? Que vinha
tipo
os logos,
olha,
né?
Exatamente. Tipo o SP Metal, que vinha os logos das bandas. Então, até já com os logotipos das bandas e o Bolha nos disciplinando aqui.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
Logotipos de bandas. Vamos começar esse programa, esse bloco, com uma pergunta aqui que o Bento sugeriu fazermos pro José. Quer você fazer a pergunta? Ou...
Não, pro José, pra mesa, cara.
Pra mesa toda?
Eu tenho uma pergunta pro José no decorrer do programa.
Ah, então eu entendi errado.
Mas essa pergunta eu queria fazer pra vocês três e pra você aí que tá ouvindo do outro lado.
Vamos lá, Bento.
Falando em logotipo, né, Cadinho? Em logo de banda e tal, qual será que foi a primeira banda a criar um logotipo que passou a ser usado com frequência nas capas dos discos, a ponto de se tornar uma identidade visual ali com os fãs, né? Que o cara olhava e falava, nossa, esse logotipo da banda criou uma identidade visual mesmo, né? Quem será que começou?
Stones mesmo? Stones? Com a linguinha?
Sem estar o nome da banda, né?
Não. Pode ser o nome da banda, Zé. Não, pode ser as duas coisas. Ou um símbolo, que seria o... né? Nesse caso, uma logomarca, não sei se existe esse termo, mas...
Eu acho
que... Ou o logo do nome da banda mesmo. Quem será que começou? Vocês lembram dos primeiros...
É que os Estouros da Linguinha já foi no 70, final dos anos 60.
Foi a partir do Stick Fingers, não foi? Stick
70, né? Rolling Stones Records.
Eu acho que é de Stick Fingers pra frente.
Eu falei que o cara que desenhou na época ganhou 50 libras, né? E depois deram mais 200 libras pra ele um tempinho depois. Mas essa... Acho que a dos Stones é que mais identifica uma banda, né? Assim, sem estar o nome da banda no logo.
Aquela língua ali,
né? Foi a língua, assim, ó. A língua são os Rolling Stones, né? Não tem pra ninguém, assim. Em termos de identificação visual rápida e associar o logo com a banda, né?
Agora, você sabia que essa ideia, eu estive pesquisando, eu não sabia. Achei muito curioso. Essa ideia do logo da língua dos Stones, quem teve a ideia de criar isso foi o Marshall Chess, filho do Leonard Chess.
Nossa.
Ele tava viajando pelos Estados Unidos.
E é o cara da gravadora Credit Conception.
Isso, Concept. Ele mesmo, Marshall Chess. Ele tava viajando de carro pelos Estados Unidos. Ele foi abastecer e viu o logo da Shell, né? Aquela conchinha da Shell. Aí ele falou, porra, e se os Stones tivessem uma logo, uma logomarca desse porte, assim, né? Que não dissesse nada, mas fosse algo que remetesse à banda. Aí eles contrataram esse cara, que é o John Pash, que você falou, ganhou os que você falou, 50 libras,
né? Libras
para fazer o logotipo, e o logo foi usado, né? É usado até hoje, mas parece que eles revisaram esse contrato e hoje ele ganha direitos autorais de
uso. Porque se ele ganha direitos autorais, ele...
Não, ganha. Hoje ele ganha, Zé. Passou anos não ganhando, mas hoje o que eu pesquisei assim é que ele ganha.
Ah, tá.
Então, você vê que curioso, né? O cara viu o logo da Shell e falou, porra, os Stones precisam de um logo
louco, né?
Desse tipo, né? Aí que foi criada aquela linguinha. Muita gente pensa que ela foi criada pelo Andy Warhol. Por ser usada pela primeira vez no Stick Fingers, no selo, e no encarte, que vem ela bem grande, né? Que no encarte do Stick Fingers.
Sim.
Todo mundo falou, pô, isso aqui é um logo do Andy Warhol. Mas não. Quem fez foi esse John Pash, sob encomenda do Marshall Chess. Né?
Então foi em 71, né? Então o do Deep Purple é antes, né? Porque aquela letra meio bolinha do Deep Purple,
aquele
que
D-U-P.
Tá no indie rock, Não, a própria maneira como se apresenta Deep Purple, uma letra meio arredondada, que vai estar no In Rock e acho que no Fireball também, não tá? Eu não lembro agora.
A tipografia da letra mesmo.
A tipografia da letra, mas é um logo, né?
Do nome da banda.
É um logo, a maneira como o nome aparece é um logo.
E no In Rock já tá assim, já, certo?
No In Rock já aparece sim, e é forte, né? Depois vai aparecer no Stormbringer também, ainda vai ter, no Burn.
É que do Perfect Strangers pra frente, eles usaram aquele outro logo que é o D.U.P.
É, o D.U.P. Aí já é mais recente.
E no selo do LP tinha o selo da Purple Records, que era aquele P roxo. São outros logos. Você tá falando daquele da banda mesmo.
Tô falando daquele
aí logo. É como associar a Purple Records ao Deep Purple do jeito que a Swan Song é associada, porque o anjo é associado ao Led Zeppelin. Isso. Só que ele é o símbolo, ele é o logotipo do selo, né? Swan Song.
Mas os Stones começaram
assim. Tem disco do com o selo Purple que não era o Deep Purple. Disco do Elf, né? Do Elf. Dois discos do Elf. Não sei de quem mais.
Silverhead, né?
Ou talvez o Silverhead, aquele. O Butterfly Ball, talvez?
Sim. Mas, Cadinho, esses dos Stones também eram da gravadora, será? Não, acho que foi um logo, né?
Eu acho que ele foi desenhado para os Stones e ficou associado ao selo Rolling Stones Records durante aquele tempo.
Tá sempre no selo amarelinho com ele ali.
É uma coisa curiosa também que eu tava lendo, que o que a gente muito associa ao The Who, aquele símbolo do The Who, foi feito não para o The Who, foi feito para promover um concerto, acho que... Não lembro se 64, 65.
Aquele que tem o símbolo da Força Aérea, né?
Não é da Força Aérea Inglesa?
Aquele.
Não, o símbolo mod.
Assim, né? Símbolo mod,
esse aqui.
Isso. Ele foi feito para um cartaz para promover uma apresentação deles em algum lugar de Londres, aqui que seja.
Nos anos
60. Quer dizer, não foi feito pra banda. A banda, inclusive, não usa o logotipo nos discos. Capas,
esse com a setinha no olho.
Esse do metrô aí. Isso foi um cartaz que eles puseram nos metrôs de Londres, né? Pra promover um show da banda.
Ah, curioso.
E o cara desenhou o cartaz, né? Não o logotipo da banda.
Não sob contrato com a banda.
E pelo que eu entendi, a banda não usa esse logo como nos discos, assim, como...
É verdade.
E você olha esse logo, você já lembra do nervoso. Mesmo assim, logo, você vê o símbolo do metrô, você lembra do The Who, né? Quer dizer, eu lembro do The Who,
sim, né?
E mais, Então foi feito em 64 para promover uma apresentação da banda.
Mas você sabe que o primeiro logo de banda que me vem à mente, assim, José, é o dos Yardbirds. Que no Five Live Yardbirds já tá lá aquele logotipo tradicional.
Já tá?
E eles foram usando, cara, se eu não me engano, acho que pelo menos uns 5 discos do Yardbirds tem aquele logo lá. Então acho que é a primeira banda a criar um logotipo como linguagem visual. Assim,
só uma correção, eu me enganei, tá? Não é o, não é no InRock. É, o tipo do, da letra do Deep Purple no InRock é...
Ah, é outro. É aquele bold.
É o,
mold,
é
aquele
é o que quadradão. Eu queria lembrar, é o que tá no Stormbringer. Uhum. E o disco oficial só no Stormbringer, mas em um monte de outros discos, tipo In Euro, Made in Europe, assim, que é aquele com umas letras mais estilizadas, um D assim com uma... Uhum. Né? Que é o símbolo clássico do Deep Purple, né?
Até naquele pôster da Son 3 que tinha do Deep Purple, acho que tinha esse logotipo.
Que aí tudo quanto é material de divulgação vinha com esse logo. Mas em disco, pelo que eu lembro, acho que só Stormbringer mesmo. Eu acabei confundindo aqui, o Fireball não é outra coisa. E nenhum se repete, eles vão mudando de...
O Aerosmith, que o primeiro disco é de 73?
3, é.
Já tem um logo no primeiro disco, não
foi
tem?
Foi mudando esse logo,
foi,
né?
Foi mudando, ele foi evoluindo, foi modificando. Que nem o do Metallica, que tudo bem, é de 83 e tal, foi mudando também. Teve mudanças e até eventualmente voltou ao original. Agora, o AC/DC é um que tem também, né? Que tem também esse negócio de bandas que mudaram um pouco o logo, né? O AC/DC não tinha um logo definido nos primeiros álbuns, a partir do Let There Be Rock, passou a ter, né? Embora o Power Age tenha deixado de ter, mas depois do ao vivo, If You Want Blood, pra frente, 78 pra frente, voltou esse logo, começou em 77, e sempre esse mesmo logo desse disco.
Agora sabe o que eu acho muito interessante? Né? Peraí, segura o macaco aí, né, Cadinho? Eu quero te fazer uma pergunta. E eu acho muito interessante o que você falou do AC/DC.
É gorila.
Porque o AC/DC, além do logotipo tradicional que a gente conhece, que está nas capas e nas camisetas, eles criaram também símbolos que viraram... posso usar a palavra iconografia? Não sei.
Iconográficos
que acabaram simbolizando a banda. Eu vou dar um exemplo do canhão do For Those About Rock.
Isso.
Né? Aquele canhãozinho. E o sino do Hell's Bells, né? Coisas que eles usavam nos shows, mas acabaram ornamentando camisetas e até capas de...
Viraram símbolos. Né?
Viraram símbolos do AC/DC também. Agora, então você vê o sino, você vê o canhão, você sabe que é AC/DC.
Sem dúvida. Agora, uma outra coisa, um logo que é muito associado com a banda, embora não esteja em capas de discos, lógico, só coletânea depois, é o dos Beatles, o do Bumbo, do Ringo, né? É desde o começo aquele logo do Passmasters.
Esse mesmo.
No Bumbo.
Então, esse Bumbo, foi o Brian Stein foi comprar uma bateria pro Ringo, isso lá na época em Liverpool, e o dono da loja de instrumentos se ofereceu, quer que eu escreva o nome da banda, faça um desenho com o nome da banda, aí vocês divulgam minha loja e tal, né?
Nossa.
Então o cara que vendeu a bateria, o primeiro bateria pro Ringo tocar, fez aquele logotipo, escreveu na bateria Beatles, puxou aquele
usado T, até hoje, né?
Usado até hoje,
que loucura, editado, né? Vocês divulgam o nosso som, a gente divulga a sua marca.
Nossa marca, foi uma barganha ali.
É
o desenho para vocês. Aí o Ringo, a bateria do Ringo, foi a primeira bateria do Ringo.
José, mas será que foi aí que começou essa coisa de fazer o bumbo da bateria com o logo da banda? Ou já alguém já usava?
Então, eu não sei. Isso
na verdade, curioso, esse negócio curioso. Do logo da banda vem desde o tempo das big bands, né? Que do mesmo jeito que tinha naquela estante de partitura, aquele logo que acabou depois obedecendo um padrão, né? Duas ou três letras, num meio que um brasãozinho, assim, como se fosse de um clube, e aquelas duas listras, ou assim, variações disso. Do mesmo jeito que tinha na estante de partitura, tinha também na bateria, ou com o nome da Big Band, ou com o nome do próprio baterista.
Ô José, mas esse logo dos Beatles, ele foi usado em disco de estúdio? Acho que não, né?
Então, não, a gente... Quer dizer,
só em coletâneas, o Past Masters,
coletânea, e você vê na bateria do Ringo, né? Nas apresentações, assim.
Assim,
ó, o que lança dos Beatles mais recentemente...
É tudo...
Tem esse logo, né?
Os discos de estúdio oficiais,
não. Não, eu acho que eles não encamparam assim como um logo. Então, como a gente vê hoje essa história de logo, assim, acho que tá escrito na bateria do Ringo com aquele desenho.
Aliás, eu gostaria de citar um dos meus logos preferidos, que é um dos motivos de eu ter começado a ter um grande interesse Um dos motivos dele tá zoando do jeito de eu segurar o Bolha enquanto eu falo. Que é isso aí, Bolha. Vamos lá, a cena. É um dos motivos de eu ter enorme interesse no Motorhead, ainda adolescente ou pré-adolescente, adolescente, nos anos 80. O logo da banda, o logotipo da banda, aquelas letras meio que góticas adaptadas daquela forma em arco, né?
Meio churrascaria.
Aquele,
né?
Logo curvado, é como é que chama? Enfim.
Churrascaria.
É, bem churrascaria mesmo. Motorhead, mesmo, banda de churrascaria. Um dos motivos, uma das coisas que mais me atraíram para a banda, inicialmente, para escutar o som da banda, além do clipe de Iron Fist, foi o logo. E eu quero deixar um protesto aqui, oficial, ao Motorhead a partir de, imagino que, segunda metade da década de 90 para cá. Quem gosta muito de Motorhead, quem é realmente um pessoa grande, muito interessado em Motorhead, vai entender o que eu estou dizendo. No A do logo do Motorhead, fizeram uma mordidinha, assim, como se... Na bundinha do A tem uma mordidinha, como se, ou seja, ele deixou de ser pontudo. Achei que ficou muito, muito, muito feio. Horrível.
Nunca reparei nisso.
O que eu gosto do Cardinho é que ele fala que ele não é Bolha, né? Isso aí é uma coisa que quem vai reparar nisso, né? Ou que é muito fã de Motorhead ou é muito Bolha, né?
Caso, eu sou muito
fã. As duas coisas, né, Cardinho?
Só queria lembrar de duas bandas. Tem um que é polêmico, né? Um logo, que é o do Kiss.
Ah, beleza.
Que tem um SS nazista, né? E que durante um tempo circulou com aquele S que é um Z ao contrário, né?
Demais, demais.
Então alguns lançamentos ali no final da década de 70 vinham com SS, já em 75 já.
Que chegaram a ser
Edições. Então, os relançamentos vinham com esse SS ao contrário para não ficar igual, que parece um Z ao contrário.
Mas esse símbolo, não ficar, será que era da S? Aquele símbolo, será que era da S?
O SS.
Ou porque parecia uma suástica, alguma coisa assim.
É porque parecia suástica, o jogo.
Não, falaram que era da SS. Eu lembro, SS que, da
SS. Mas sabe o que eu ouvi dizer? Que foi na Alemanha que eles proibiram aquele símbolo do Kiss. E as mensagens alemãs começaram a sair assim. Mas eu não sei por qual razão essas reedições brasileiras dos anos 80,
eu acho que nos Estados
começaram
Unidos
a sair
também.
Com o logo alemão.
Eu acho que nos Estados Unidos também.
Louco isso, né?
Mas nos Estados Unidos acho que mudou.
Eu acho que a polêmica foi mundial, não foi só na Alemanha. Pode ter começado na Alemanha.
Tá, fã de Kiss acho que vai
o fã de Kiss pode comentários. Porque eu lembro que isso é. O Bento deve ter os dois.
Porque o Rock and Roll Over eu tenho o americano. Vamos ver o logo americano. Ah não, tá normal.
Esse é
americano.
Esse é o SS americano nazista,
original, né? Esse aqui, ó. 77, 76.
Essa capa do Rock and Roll Over também
é. Acho que depois que começou a. É muito legal. Mas é legal.
Mas desfigurou o logo.
É um logo que desfigurou. O logo mais forte é com S.
É um dos logotipos mais raios,
né? Do Kiss, né? Desenhado pelo Ace Frehley, né?
É verdade.
Quem fez esse logo foi o Ace Frehley.
É verdade. E outra coisa que eu queria lembrar, não sei porque desde que surgiu essa pauta dos logos, eu só lembro a primeira vez, o primeiro logo que me vem à mente é o do Genesis, em três discos só, que é o Nursery Crime, o Foxtrot e o Genesis Live. Eu não sei porquê, a primeira vez que o Bento mandou lá logo, eu lembrei desses discos. E sempre que a gente pensa, o programa de logo, eu penso nesses discos. É engraçado,
Yes,
né?
E o do Yes.
E porque só durou esses três discos.
É como o do Judas, mudou, né? Uma identidade mudando. Visual que mudou.
Isso.
Então, essa coisa de mudar... José, desculpa, eu te cortei. Essa coisa de mudar, principalmente no heavy metal. Eu sei que o Metallica, que o Cadinho citou, e o Iron Maiden, eles tentaram dar uma modernizada no logo. Né? Eles cortaram as pontas, ficou um logo mais... visualmente mais clean, assim. O que vocês acham disso? Você acha que é válido? E depois eles voltaram.
Eu não sabia que era
o Iron Maiden tem discos que eles cortaram aquelas perninhas pontudas. Tem discos, tem álbuns que elas estão cortadas.
Nossa, eu nunca reparei.
É.
Nunca reparei.
O que vocês acham? Você acha que isso é pra buscar uma linguagem, visual mais moderna?
Aí
os caras se arrependem.
É, pode ser que seja alguma engraçadinha de marketing. Eu acho que vocês vão fazer isso, né? Dá uma sugestão.
Tipo, o logo do Iron Maiden é tão forte que a gente. Eu já vi em várias lojas o logo da loja imitando. Assim, eu vou muito. Sim. Pra cidade do interior, às vezes da aula e tal, eu vejo uma loja com o logo do Iron. O nome tá imitando o logo do Iron. É muito legal, é a força desse logo, né? Com um A daquele jeito, meio triangular.
O Eu queria falar de um logo que, mudando um pouquinho de gênero, né? É o ABBA. Porque o ABBA tem uma história interessante. Eles começaram,
é o contrário.
Eles começaram usando o nome Annie, Ben, tal. O primeiro disco deles não vem ABBA, né? Aí eles fizeram um sucesso, aí eles começaram a pensar em nome, puseram Alibaba, Baba, qualquer coisa assim, né? Mas eles queriam botar as iniciais da banda, né? Só que na Suécia já tinha uma empresa que fazia sardinha em lata, que chamava ABBA. Nossa. E eles não poderiam usar o nome. Então eles compraram os direitos de usar esse nome dessa empresa sueca, e em 73 começaram a usar o nome ABBA até o primeiro disco que veio. Que era com o nome deles, foi lançado com o nome ABBA, né?
Caramba, já era.
Foi relançado com o nome. Então. Foi relançado com o nome ABBA. Só que em 76 eles tiraram umas fotos para uma revista Teen e o fotógrafo pediu para que cada um carregasse a letra correspondente à primeira letra do nome, né? E um deles, acho que o Benny antes, fez uma gracinha, virou o B na hora da foto. E os caras acharam legal, né? Aí o que acontece é que...
Foi incorporado,
então a partir de 76 o ABBA usa esse logotipo que é o B ao contrário, né?
Que barato.
Cada um olhando para sua esposa, né?
Assim, nunca tinha reparado isso, José. Eu achava que era desde o começo o ABBA com o B ao contrário.
B ao contrário, né? 76,
que louco.
No Dancing Queen, no Arrival.
Arrival, né?
Que até então era o ABBA.
Waterloo, então. Bom, relançamento deve ter.
Depois os relançamentos começaram a usar.
O original do Waterloo, se eu pegar, vai estar lá. O SOS lá também, aquele branco, vai estar.
Porque o primeiro disco deles, inclusive, dá o nome dele: Anna Frida, Guineto.
Barato.
Queria citar aqui alguns logos que são bem duradouros, que eu tô dando uma olhada aqui em figurinhas. Nem tão duradouros que a banda não foi duradoura, mas o dos Doors é um logo que persistiu bastante, né? Tá desde o primeiro disco e apareceu depois até o último. No L.A. Woman não tá ele, né? Ou tá?
Não
lembro, né?
Não, mas
ele persistiu.
Desceu, né?
E depois em todas as coletâneas, o do Def Leppard tá em todos os discos.
É mesmo? O Def Leppard é bem forte.
O do Dead Kennedys também, aquele DK bem. É uma coisa bem. Desculpa, obrigado. O bolha. O do Dead Kennedys também, esse DK, que virou uma coisa super. Um ícone mesmo, né? O do Megadeth, bem durável, assim, um logo que teve bastante impacto, bastante durabilidade.
Então não dá pra falar em logo sem falar no Roger Dean, né? Logo do Yes é espetacular.
O logo também é dele? É logo do Yes.
Se alguém chegar pra você, pega a palavra Yes, fala, meu, faz um logo. Não é brincadeira, né? Depois de pronto.
Os dois primeiros álbuns não tem, né?
Mas combina,
não, começou,
né?
No Close to the Edge.
No Close to the Edge,
é uma identidade.
O álbum também não tem.
Começou a usar o logo oficialmente. Não, o logo oficialmente foi no Close to the Edge. Não, mas ele fez logos para outras bandas, né? O Rage, acho que o Hip também ele fez logo, né? Um monte de bandas. O logo do Emerson Lake & Palmer também é legal. Não sei se é dele, não sei de quem é. Mas é difícil também, as letras.
Três letras ali.
Aquelas três letras ali, né? Mas o Roger Dean fez vários logos para bandas. Provavelmente nas bandas que ele fazia a capa, acho que incluía o logo.
Algumas encomendavam o logo. Né?
Gosto muito do logo dos Cramps também, que é um que está desde o começo da banda, que é aquele estilo Tales from the Crypt, né? Adaptado daquilo, Tales from the Crypt.
Falando em anos 60 ainda, um logo que eu gosto bastante, cara, bandas que você falou, citou o Doors, né, que a gente tinha falado de Yardbirds. Tem duas bandas que já usavam logotipos nos álbuns nos anos 60 também. O Moby Grape, que tá no primeiro, aquele logo escrito Moby Grape, roxinho, assim e tal.
Mas todo só no primeiro.
Não, tá no Citizen, não sei o que lá, Fine Citizen, também tem o mesmo logo, Sérgio, que é um disco de 69.
Repete, então.
Repete, é. E tem o Love, né?
O Love.
O logo maravilhoso do Love também tá na capa de vários álbuns, né?
Muito legal.
E aí de 69 pra frente, uma banda que o Sérgio adora, que usou o mesmo logo sempre, foi o Chicago, né?
Toda capa de disco, demais.
Tem um logo imponente.
Tem
do
até
Chicago,
o copyright ali, né?
Aquele imponente, né?
Imponente, muito bom.
E é legal que eles foram usando o logo em várias situações, né? Ou numa barra de chocolate, ou na bandeira americana, uma placa de trânsito.
Muito legal.
E esses logos de banda de metal, de black metal e de um metal, sei lá o que.
Ilegíveis.
Que não dá pra ler. Tem cartaz de show? Tem cartaz de show que circulava na galeria do rock, né? Deve circular até hoje. Que tem ali festival, vai, por exemplo, na Fofinho, ou então na extinta Led Slay.
festival, domingo e tal, vai ter 12 bandas de metal, black metal. Aí tem umas que tá escrito ao logo assim, teoricamente escrito o nome da banda, e embaixo escrito o nome mesmo, em tipo uma fonte normal para que você possa ler.
Não dá pra entender
nada.
Eu vou estar nos anos 60, um logo muito legal também é o dos Monks, né? Que é uma guitarra.
É bem legal.
É lindo o logo, né? Eles começaram a usar a partir do segundo disco, né? Até meio que assim, esquisito, porque eles não tocavam, né? Mas o logo dos Monks é muito bonito. Então...
Mas eles começaram
a tocar no terceiro disco.
Começaram a compor e cantar.
Compor também, né?
Compor
e tocar. Aí os Birds fizeram o So You Want to Be a Rock and Roll Star. Né? Ironizando os Monks.
Os Monks. Mas o logo do Monks com uma guitarra assim, é bem
não é lindo.
Aliás, o Birds é legal também de logo, né?
Os dois.
Acho que se mantém, né?
É,
em vários discos, acho que sim. E tem banda também, desculpa o capa também. Mas tem banda, é rapidinho. Tem banda também que, por exemplo, não coloca nada na capa, né? Que é um Pink Floyd, por exemplo. A capa vai lá, tem um cara apertando a mão do outro. Ou um porquinho voando, ou uma orelha bem de perto.
O Led Zeppelin fazia isso também, né?
O Led também, né?
LED não 4, tem,
o LED
é hipnoses, né?
É os hipnoses. Acho
que é um conceito de hipnoses isso, né?
Engraçado que assim, sempre que você vai ver, por exemplo, uma camiseta do Led Zeppelin ou um relançamento do LED, tem sempre algum logo.
É mesmo.
Algum logotipo. Só que não é um logotipo associado a vários álbuns, é associado a um álbum em si. Né? Por exemplo... geralmente você vê como ali nos relançamentos, aquele logotipo, ele tá no encarte do Led Zeppelin 4, é isso? Ou tô enganado? Ou é outro?
Acho que tá,
Acho que tá no encarte do Led Zeppelin 4.
E do House of the Holy também, eu acho. Também tá no encarte.
E também no encarte do Led Zeppelin 4, do House of the Holy, é verdade. Ele foi usado por pouco tempo.
Agora é engraçado que o anjo, que é o que você falou, é o símbolo da Swamp Song, ele acabou virando o símbolo do Led Zeppelin, né? Que até nos relançamentos tá lá o anjo.
E aí você compra o disco do Bad Company, o disco do Dave Edmunds, que tá com o símbolo associado ao Led Zeppelin, que é o símbolo do selo deles.
Do anjo. Agora essa coisa do símbolo era muito legal. Um símbolo que eu adoro é o do Grateful Dead. Aquele da caveirinha
com o Viper.
Eu acho é muito mesmo. Estilizado, assim, muito bonito, muito bacana.
Mas também foi usado já nos anos 70, né? Não é dos anos.
Não começou com a banda, assim, foi criado, não sei nem quem criou, mas foi criado nos anos 70. A coisa da simbologia é muito importante também no rock, principalmente no heavy metal. Uma banda que tem uma simbologia muito forte, que repete de capa em capa, não tem necessariamente um logo, mas tem uma simbologia num desenho, é o Blue Oyster Cult, que tem aquela cruz, né?
Cruz com a foice, né?
Com a foice ali. Isso aí tá toda a capa do Blue Oyster Cult, tá lá.
Será?
Isso
eu acho muito legal. O Iron também, né? Tudo tem aquele
símbolo. Mas o Iron Maiden é o símbolo do Derek Higgs. Pode ver que só as capas que o Derek Higgs desenhou, só as que dele tem.
Que tinha especulação entre a molecada na época que aquilo era a maldição do Iron Maiden, que aquela seta apontava alguma coisa.
A gente era moleque na época. Né?
A gente era moleque. Eu queria citar e comentar o logo do Twisted Sister, aquele TS.
É legal.
Que é legal pra caramba e ele, dependendo da situação, ele é formado de ossos.
É adaptável, né?
É adaptável.
O Stanley, ele tá com ossinho, né? Porque ele tá o Snyder com o osso lá na boca. Então...
E o dos Stray Cats também, que é aquele logo que é a mesma fonte que é usado. O logo original do Stray Cats, o logotipo original do Stray Cats, ele é feito com a mesma fonte que é usado no Roadwork do Edgar Winter.
Ah.
Que na capa do Edgar Winter tem aquela fonte, é a mesma que depois os Stray Cats usariam no logotipo deles. E tem aquele gatinho. Os Stray Cats, na verdade, mudaram de logo. Primeiro e segundo discos não são o logo que depois viria a ser usado, anos 80 adentro. Mas, e tem aquele gatinho que também mudou o desenho do gato. Acabou ficando como clássico, um gato que está assim sorrindo para a câmera, entre aspas, né, desenhado, claro. Só que quando eles voltaram, a banda teve um hiato, e a volta deles em 89, com o álbum Blast Off, eles passaram a usar esse gatinho como uma coroa. É uma coisa que eu sempre achei legal. E com um outro logo também, uma outra identidade, assim, né? O logotipo.
Eu gosto muito quando o logo se adapta a uma certa cena musical, a um certo movimento, assim. Eu vou dar o exemplo do Sex Pistols, né? Que é um logo que ficou super, assim... Criou uma identidade com o punk rock, sabe? Você vê aquelas letrinhas recortadas e tal.
Cara, aquilo virou marca de punk, né? Total. Você vê capa de revista, você vê camiseta. Quando é alguma coisa meio punk, eles usam aquele estilo do logo do Sex Pistols. Isso eu acho muito bacana.
Só fazer uma nova correção hoje. Esse programa eu tô cheio das correções. Não, o Birds, o logo que eu queria lembrar dos Birds, tá em dois discos só, que é o Fifth Dimension e o Younger Than Yesterday. Que é um logo bem legal, com um Y grande, o R menor. É um logo bem estilizado, bem psicodélico.
E o Queen, Sérgio? O Queen tem aquele Queen logo, tem, né? Que tá no A Day of the Race.
Isso.
Né?
É o Fred Mercury. Ele é legal.
Foi o Fred Mercury.
Né? Ele tem a coroa.
Que desenhou. O cara é um multitalento.
Ah, é?
Aquele logo mais sofisticado, né? Que tem a coroa. Tem...
É.
É um super, né? Super assim, como é que se fala? Royal, né, cara? É, com o nome royal, da banda, né? É imponente. É, assim,
imponente,
coisa...
ele é imponente, né?
Não achei a palavra, por isso que eu falei royal. Mas...
Falando em royal, em inglesices,
tá mais propaganda de gelatina.
Mais uma vez lembrada a banda mais inglesa entre as inglesas, os Kinks, com aquele logo das pernas.
Das botinhas.
Das botas, né? Que não é tão usado, não é tão frequentemente usado, nem sei se está nas capas. Mas é um logo que aparece.
Eu lembro de um disco ao vivo.
Volta e meia.
Parece.
Ele aparece mais em contracapa do que em capa, né?
Ah.
Esse logo das pernas.
O Gentle Giant, aqueles gigantezinhos, é considerado um logo ou eles aparecem?
Mascote,
mais
ou menos.
Aparecem esporadicamente, né?
O Gentle Giant é uma dessas bandas que também, a exemplo daquele primeiro logo do Judas Priest, então, o nome, sendo o nome mesmo, é aquela fonte gótica comum, né? Talvez um pouco adaptada, mas é um logo comum com a fonte gótica.
Bom, enquanto eu vou falar aqui, eu vou falar pra vocês fazerem um top 5. O que vocês acham de logo?
Logo?
É. Acho interessante.
Top 3, top 5,
enfim.
Posso fazer.
Mas uma banda que eu não quero deixar de citar, porque eu acho... Putz, cara, eu acho incrível isso que eles fizeram ao decorrer dos anos. Que assim, cada álbum, pra arte gráfica de cada disco, eles criaram um logotipo diferente. Eu acho que é a única banda que fez isso, que eu me lembro. A única. O Rush. Cada disco do Rush tem um logotipo,
tem um logo
particular. Logo escrito Rush de uma maneira diferente do que... Uma maneira inédita e diferente a cada disco. Isso eu acho muito bacana, sabe? Então, assim, é uma arte gráfica, uma concepção gráfica que muda o logo de disco a disco. Assim, isso eu acho muito bacana. Acho muito legal.
Legal mesmo.
Acho que o Rush é a única banda que fez isso.
Não tem banda brasileira com logo forte, Bentão? Você não lembra?
A Rita Lee Tutti Frutti, né, Sérgio?
É, sim.
Eu acho forte aquele logo da Rita com Tutti Frutti, assim.
É verdade.
Né? Aquele logo eu acho bem, bem
Mutantes,
forte. Assim.
Uma banda que tem um logo forte, tá, puxando até pra praia dos amigos, né, que é o Baranga. E que mudou de logo. No começo era um... Apesar que mudou de logo, mas assim, o primeiro demo... Que ele tinha um logo aí, só quem é amigo mesmo sabe, né? Ele tinha um logo. Aí ele tem vários CDs já, o Baranga, e tem aquele logo que tem um negócio do V8, né?
Sim.
Então é um logo que eu acho bem forte.
Ah, assim, o Tomada é legal também, Cadinho. Tomada que tem as camisetas.
Que é a Tomada, na verdade.
É legal.
É um logo legal.
É legal também.
Aí você falou o V, né? Tem o do Van Halen também, que é bonito.
Van Halen.
Né?
Que foi mudando.
Foi mudando,
mas é um logo super, né?
É. Nossa, se identifica muito, né?
Muito,
Um top 5, alguma coisa assim?
Vamos, top 5 já fizeram ou não?
Ah, pra mim eu leio daqui
a pouco. Não tem.
Posso falar.
Eu fiquei pensando e não consegui. Ah, o menino aqui. Eu fiquei pensando e não consegui lembrar de nenhum cantor ou artista solo
com logo.
Tem algum? Eu não me lembrei de nenhum.
Boa pergunta, hein, Ricardinho.
É estranho, né?
Quem será que
um cantor com logo assim?
Porque cantor não é diferente, né? Não é uma marca como uma banda.
Isso.
É, será que tem?
Não, não. Interesses iniciais do nome.
Talvez algum cantor country, assim.
É o country. É,
ou até, por exemplo... Eu lembro do JT, né? Mas,
é o James Taylor.
Ou até, por exemplo, o Dio. O Dio, mas é a banda.
É a banda Dio.
O Santana, mas também é a banda Santana.
Então, mas sabe o que é legal do Dio, Cadinho? Uma coisa que você falou. Você já reparou que se você virar ele de ponta cabeça, ele se lê Evil?
Olha, nunca.
Pega um disco do Dio, vira de ponta cabeça, você lê direitinho. Evil.
Que legal.
É mesmo? O logo?
Logo.
Caramba, acabei de substituir aqui, então.
Só por isso você já entrou no seu top 5.
Sabia disso,
Já entrou no seu top 5.
Então é isso, né? Um logo que tem uma ressalva, né?
E é engraçado.
É de cara, é o nome do cara, mas é o cara que dá nome à banda, né?
Sim.
E será que por causa disso, ao vivo do Sabá se chamou Live Evil? Que é Live Evil e até o E tá ao contrário pra bater com o E do Live.
Será?
Será que tem essa jogada
também? Mas quando saiu Live Evil não tinha banda Dio ainda, né?
Eu ia falar.
O Rolling Stone veio depois.
foi. É,
e
tô
aquele,
achando.
E aquele asteriscozinho diferente do Traffic?
Puta,
lembra aquele
legal.
Negocinho do Traffic? É legal, né?
O pingo,
né?
Do I, não é? Do Traffic.
É o pingo do I do Traffic. É. Aquele negocinho.
Posso estar enganado, mas tem aquele pinguinho no I que é aquele símbolo.
É, aquele
do
símbolo
do
é legal também.
E tem um disco que o Dave Mason aparece fazendo assim, né?
É, ele tá apontando.
Ele
né?
tá, apontando. Acho que ele tá apontando isso.
E a capa do Poeira do Traffic, o Diogo fez. É esse símbolo com várias fotos e tal.
O logo do Bud, hein? É Roger Dean?
Não sei.
O logo do Bud é bonito, hein?
Parece.
O logo muito falando Roger Dean é o Green Slade. O Green Slade tem umas...
Também.
A escrita,
é um padrão. Slade,
aí é Roger
padrão.
Padrão.
Roger Dean.
É padrão.
Roger Dean.
O Van der Graaf tem aquele V, né? Que acabou virando símbolo, né? Do God Bluff. Tem aquele V do... Né, do
Van der Graaf. Virando símbolo.
O Van der Graaf...
Agora, o Angel é um logo curioso também, que é um logo que você lê.
Qual?
Angel. A banda Angel. Você consegue ler ele normal e você virar de ponta cabeça, você lê igual. É o mesmo logo, de ponta cabeça ou normal. O logo do Angel é curioso.
Interessante.
Interessante.
Né? Top 5?
Bom, vamos pro top 5? Quem quer começar?
Eu ainda começar. Não, porque pra mim falta um.
Então. Posso começar? Vai?
Pode. É, eu posso começar.
José, começa?
É. Ah, então. Eu só não falei um que não vou pôr no top 5, mas é o logo dos Bee Gees, que em 76, por aí que eles foram pra Miami gravar com o Arif Marvin. E aí.
Ah, que aquele logo mais logo futurista.
É futurista, né? Do Nights on Broadway, por exemplo. É muito interessante, eles passaram a usar só nos anos 70 quando já tava cantando em falsete, aquela época do Main Curse, mais ou menos, né? Bom, vou fazer o top 5 de... esqueci de falar um também que tá no meu top 5, o logo do Elo, né? Que é maravilhoso, né? O Elo,
sério,
alguém que não lembrou. Gênio dos gênios, né? Ah, e outro logo espetacular, ó. É o logo do Magma.
Nossa,
a banda francesa
também, bem legal.
Está na top 5. Muito legal. Espetacular.
Tem um
você olha aqui,
que
você demais, mano. Então, eu já vou até incluir aqui no meu top 5. Elo, Magma, Yes. Elo, Magma, Yes. O Stones, claro. E os Monks.
Beleza,
mano. Elo, Magma, é Yes. Stones e Monks.
Já terminou? Já posso fazer?
Já.
Ah, então faz você.
É, o meu... enfim, são cinco que eu escolhi agora, mas poderia mudar isso. É Birds, esse que eu lembrei. O do Genesis, que foi o primeiro que eu lembrei sempre, então não tinha... O do Deep Purple, que tá no Stormbringer, eu acho muito bonito, apesar de simples. O do Love e o do Dio. Aí eu vou colocar o do Dio. Hein?
Bom, vou fazer então o meu aqui. O meu top 5 de logos é o Love, o Yes... O New York Dolls, que eu acho bem legal, com escrito com batom. O do Saxon, que puta, isso lembra minha infância.
Muito
o logo do Saxon eu acho bem imponente, assim. E outro que lembra também minha infância, que eu curti muito, é o do Scorpions, com aquela letra tradicional, assim, né? Aquele logo com a tipografia tradicional. Ali.
Bom, o meu, pra mim, o campeão eterno Motorhead. Depois, sem ordem de preferência, Cramps. Mas em termos de logo, né? Independente de gostar tanto da banda. Motorhead, Cramps, Van Halen, Kiss e Rolling Stones. Quase entrou o Metallica, o logo original mesmo, que aparece no Kill 'Em All, no Ride the Light.
É difícil fazer de cabeça. Mas... Será que teve algum que os quatro falaram? Não, acho que não.
Acho que não. Talvez
será que não?
Love.
Não.
Ah, não,
Stones você falou,
falaram,
não.
Falei de Stones, não falei logo.
Ele não falou. Mas também não falei.
Os quatro,
não.
Acho que nenhum falou.
Não, os quatro falaram nenhum.
Nenhum.
Tô pensando em algum que repetiu.
A riqueza, hein?
Putz, não só Stones, que repetiu. Love, Stones, acho que repetiu.
Eu gosto do fato de não ter nenhum que tenha repetido.
E você aí que tá do outro lado, qual o seu logo preferido? A gente quer saber, né, Cadinho?
Vamos encher de comentários.
Pode falar os seus logos favoritos, mande o seu top 5, vai ser um barato estar conferindo aí.
É verdade. Mesmo porque alguém vai lembrar algum que a gente não falou, certeza. Né? Nessa meia hora ou coisa parecida que a gente tá falando aqui. Por exemplo, dos Misfits, que eu adoro, mas enfim, já terminou.
Quem vai cruzar na área?
Aqui, daqui a pouco, o nosso bloco cruza na área. A gente vai para mais um intervalinho. Até já.
Poeira Cast.
Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
ser rápido.
Vem bolha comigo, que quem vai cruzar na área sou eu. Há exatos 25 anos, completados, não sei se esse mês, não vou ficar pesquisando agora, mas... Efeméride, há exatos 25 anos, era lançado o álbum 1916 do Motorhead. Eu considero o álbum mais fraco do Motorhead até então.
Até então.
O que vocês acham?
Olha, eu lembro
que é engraçado, né? Aniversário de ano. Como se 25 anos de 1916.
Quando saiu, eu achei melhor que o Rock and Roll e o Orgasmatron. Eu achei melhor do que esses dois. E eu não tenho a birra que você tem com a balada, então...
Eu tenho, Com essas então, duas...
Love Me Forever, né?
É.
Love Me Forever.
Mais com a Cadinho própria faixa de 1916, que eu acho... Ó, o Leme, pra mim, é um grandíssimo, um grande letrista. E essa é péssima.
Então, eu vou discordar totalmente do Cadinho, porque é que assim, eu concordo que tem o fator emocional e afetivo, assim, porque esse disco eu comprei quando comecei a gostar de Motorhead, que foi 90, 91, assim, essa época eu tinha, sei lá, 14 anos, 13, 14 anos, e eu comecei a ouvir muito Motorhead, assim, então foi o primeiro álbum que eu comprei como lançamento do Motorhead, porque o Rock and Roll, que é o disco anterior, eu lembro que quando eu comecei a gostar, ele já tinha saído, eu não comprei na loja. Esse não, esse foi o primeiro Motorhead que eu fui, comprei, e puta, eu lembro do clipe da I'm So Bad, Baby I Don't Care, passando direto, da música Ramones lá, da música No Voices in the Sky, tinha vários clipes, né, desse disco que passava, puta, eu adorava. E eu gosto muito, acho um disco muito forte, muito poderoso do Motorhead, assim.
Também.
E eu gostei de quando eu reli a biografia do Leme, agora que ele morreu, eu aproveitei pra ler de novo, aliás, fantástica, White Line Fever. E eu sinto que o Leme tem um carinho muito especial por esse disco também. E eu acho que é um dos que eles mais gostavam do Motorhead, assim. Ele sentia que a banda tinha dado um gás nessa
Ele
época,
tinha
assim.
Acabado de mudar pra LA.
Tinha acabado de mudar pra Los Angeles.
É o...
E eu sinto a mesma coisa, eu sinto que o Motorhead criou um fôlego pra encarar os anos 90.
Eu assim. também sinto isso.
Mas
e
você...
é o terceiro disco como quarteto, né? É o Orgasmatron, Rock and Roll e 1916.
É o terceiro álbum cheio, né? Como quarteto.
Tá,
álbum
é isso.
Totalmente como quarteto. É isso aí.
E depois teria mais quantos como quarteto?
Puta, até o Sacrifice, né?
Acho que mais dois, três no total.
Tá. Três. É, mas você não acha o pior até então? Não é o pior da banda, pior até
não,
então,
não,
né?
Não.
Eu gosto você acha que tem discos piores?
Eu gosto mais dele do que o Rock and Roll e mais dele do que o Orgasmatron.
Também, igual a ele. Você tem a opinião formada ou você não pode?
Eu disse, pra mim, o Motorhead não significa nada.
Eu não consigo diferenciar um disco do outro. Então, essa sutileza que vocês têm,
essa sofisticação,
educação, esse ouvido,
né?
Que vocês têm.
É só quem ouve Motorhead Steely Dan, né? Que consegue esse nível de.
Esse ouvido sofisticado que vocês têm, eu não sei.
Esse disco é do ano em que você montou a 99. Esse disco é do ano em que você.
Olha o Cadinho com chantagem emocional.
É, 1916. Ele é de 91.
O Cadinho quer puxar o
Zé da 91. Não, mesmo. Não, mas eu tô. O post falando mal do disco, né? Porque, na verdade, é um disco bom. É um post, é um puta disco bom, eu acho um disco muito bom. Nossa. Só que, como estamos falando de Motorhead, pra mim é o pior até então.
No meu gosto. Mas você acha o March or Die pior que ele?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é ele que tá fazendo 25 anos, um quarto de século.
Verdade, é. Então, José, pra você Motorhead e o Jorge Ben...
Eu admiro que vocês consigam ter essa capacidade de diferenciar o disco
temos,
do outro.
Temos.
Motorhead ou Jorge Ben, José?
Jorge Ben. Não, acho que Motorhead. Tô brincando, Motorhead.
É claro que não tem nada a ver.
Tô brincando, Jorge Ben.
Mas qual que é a sua frase clássica?
Jorge Ben demais.
Eles fazem o mesmo... É isso?
Não, o Motorhead e o Jorge Ben fazem o mesmo disco há 40 anos, não mais.
Né? Mas você não tem uma frase que o status quo é o Jorge Ben do... Ou o Motorhead é o status quo, é o Jorge Ben do metal?
O status quo é o Jorge Ben do rock e o Motorhead é o
Jorge Ben do metal. Essa frase aí...
É um elogio aos nossos...
É um elogio?
Não, eu vou dizer que essa frase aí, ela é correlata à frase blues é tudo igual.
Ah.
Ou seja, pô, é de quem não ouve. É nenhum artista, nem outro, nem blues.
Ih, é verdade.
É verdade.
Não, eu não tenho paciência. Eu prefiro ouvir um Paul Simon.
Eu gosto
da minha idade também. Agora não dá pra ficar ouvindo Motorhead mais.
Sua idade, ele fala como se fosse um velho.
José, mas quando saiu o Ace of Spades, por exemplo, 1980, você tinha quantos anos em 80, José?
Puta, não
era moleque.
Já tinha bastante. Mas... mexia com. Não, eu vendi bastante. Vendi bastante, mano.
Tinha 25 ainda.
Aqueles clipes do São Pop lá, né? Fez com que o disco passou muito pela minha mão, mas não são bandas que eu fico com os discos, assim, né?
A beleza então não te atraiu.
Assim, nem
no caso do bonito do Leme.
A beleza não.
Só mais um rostinho bonito.
Eu não tenho capacidade pra analisar, assim.
Bom, então. Cadinho, mais alguma coisa?
É, só isso. Só isso.
Então vamos encerrar convocando nossos ouvintes para serem nossos apoiadores, ajudar a manter o Poeiracast no ar, né? E ele tá lá no site. Quem quiser, é só entrar lá, pode fazer doação, pode fazer assinatura. É, vai ser muito bacana. Quem nos ajudar também vai estar com o nome lá no post. É legal a gente frisar que ainda não conseguimos o nosso mínimo aqui para a gente continuar o programa. Então é importante, quem ainda não o fez e quiser nos ajudar, vai ser super bem-vindo a essa convocação que eu faço aí. Então até semana que vem. É isso, Cadinho?
Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Seja nosso apoiador, vamos lá, vamos manter o PoeiraCast nativo. Agora que a gente tem o quinto PoeiraCaster aqui, o quinto elemento aqui, o Bolha. O Bolha. A essa altura vocês já viram uma foto do Bolha que a gente postou aqui. Até semana que vem. Abraço.
PoeiraCast.